Hoje, dar continuidade ao nosso estudo aqui da história da igreja, estamos falando sobre a observação do sábado ao longo da história. Começamos a falar sobre o que aconteceu no período medieval na semana passada, como surgiu o sabatarianismo medieval. Era um sabatarianismo de guardar o primeiro dia da semana, guardar o domingo, e era baseado na autoridade da igreja. A igreja católica definiu, por fim, se tornou matéria de concílios da igreja, que o domingo deveria ser observado como dia de guarda. E isso aconteceu lentamente, isso não aconteceu no período da igreja primitiva, nem nos dias de Constantino, isso aconteceu de uma forma bem gradual, que se tornou um conceito popular por causa da legislação civil, até que, mais de 1000 anos depois de Cristo, se tornou regra na igreja isso. Hoje nós vamos dar continuidade a isso, nós vamos continuar falando sobre o período da Reforma e a posição que os reformadores tomaram a respeito dessa doutrina. Nós começamos a falar sobre Lutero. Lutero geralmente é o primeiro reformador que devemos citar numa ordem cronológica. Foi ele que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial da reforma, embora outros estivessem promovendo reformas simultaneamente em outros lugares. Mas falamos sobre a posição de Lutero, observamos como Lutero era contrário a um dia de guarda por motivos religiosos. Ele baseava-se no Novo Testamento e concluía que não havia motivo para os cristãos terem um dia de guarda. Vamos olhar em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, uma das passagens que Lutero entende demole totalmente a possibilidade de usarmos o mandamento dos 10 mandamentos do Velho Testamento como uma regra para nós hoje. Em Colossenses, capítulo 2, no verso 16, a Bíblia diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E como nós já discutimos isso em um estudo anterior, não vou detalhar agora, mas a posição de Lutero é aquilo que nós passamos aos irmãos, que esse texto aqui só pode estar falando sobre o sábado semanal. Ele vem nessa ordem decrescente, né? Aquilo que é anual, aquilo que é mensal, para aquilo que é semanal, e ele então está dizendo que para os crentes não existe um sábado, não existe um sábado cristão no domingo, não existe um sábado no sétimo dia também. E assim Lutero entendia, ele estava disposto a brigar por isso e incentivar os crentes a se oporem a essa posição sabatariana, quer seja sabatarianismo do sétimo dia ou do primeiro dia. E vocês vão se lembrar que ele mostra que é necessário que haja algum tempo para descanso, mas a Bíblia não diz quando e qual, e também o cristão deve ter um dia específico para o culto, e isso deve se dar no domingo, mas ele não era a favor de domingo como um dia de guarda, por assim dizer. A posição de Lutero é bem refletida na Confissão de Augsburgo. Se vocês entendem alguma coisa aqui do período histórico, a Confissão de Augsburgo foi elaborado pelos líderes políticos, príncipes da Alemanha, que elaboraram isso com a ajuda teológica de algumas pessoas mais dessa área, desse ramo, e levaram isso para a sua declaração em Augsburgo perante o imperador, que era chamado na época do Santo Império Romano, né? E eles então estavam declarando ali a sua posição a favor da reforma e se colocando numa posição de lutarem contra a opressão do Vaticano e a posição herética do Vaticano. Então eles falam nessa confissão de fé uma série de posições, aquilo que eles se opõem na igreja, aquilo que precisa ser reformado na igreja. E nós vamos ler uma parte extensa dessa confissão de fé hoje, porque eu acho isso importante para entendermos a visão que estava entre os reformadores ali no início, quando a reforma protestante iniciou-se, e que, na verdade, tem sido a posição reformada em muitos lugares desde então. Veja a posição, então, da confissão luterana, a confissão de Augsburgo, e vocês podem ler aí juntamente comigo. Diz assim: discute-se, além disso, sobre se os bispos ou pastores tem o direito de instituir cerimônias na igreja e fazer leis sobre alimento, feriados, graus dos ministros ou ordens, etc. Os que atribuem esse direito aos bispos alegam o testemunho: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Okay, então note o que está sendo dito aqui. Eles estão contendendo contra o catolicismo nesse ponto. Se podem os líderes da igreja inventar novas coisas, instituir novas cerimônias na igreja, proibir alimentos, marcar feriados que todos têm que observar, se a liderança da igreja tem esse direito, se tem essa autoridade, eles dizem que sim, porque Jesus disse que o Espírito Santo ainda revelaria muita coisa depois da sua partida. Aí eles estão dando a entender com isso o quê? Que Aquilo que a igreja vem inventando ao longo dos séculos é aquilo que Jesus tinha em mente quando ele diz: ainda tem muita coisa para ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vai acabar de ensinar. Então, o Espírito da Verdade está por trás da igreja católica. Tudo que a igreja católica inventa é, portanto, previsto por Jesus e tem a sanção de Jesus. Essa era a argumentação. Obviamente, uma argumentação muito fraca. O que Jesus estava dizendo não tem nada a ver com isso aí, né? Como se ele estivesse autorizando a igreja a sempre reinventar o cristianismo. Mas veja então. Alegam também, a confissão continua, alegam também o exemplo dos apóstolos que ordenaram a abstenção de sangue e do sufocado, Atos 15, 20 e 29. Alegam o sábado, que foi mudado para o domingo, contrariamente ao decálogo, como parece. Agora preste atenção, nenhum exemplo é mais enfatizado que a mudança do sábado. Contendem que é grande a autoridade da igreja, pois que dispensou de um preceito do decálogo. Ou seja, a igreja católica está dizendo, está vendo como que a igreja tem poder, como tem autoridade? Porque ela tem autoridade até de, por sua autoridade, mudar um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e mudar totalmente o dia e falar, agora vai para o domingo. E essa autoridade que a igreja tem, tanto assim. Eles continuam então com sua refutação agora dessa posição. A confissão então continua. Mas a despeito dessa questão, os nossos, ou seja, os protestantes, ensinam assim, que os bispos não têm poder para estabelecer algo contra o Evangelho, conforme se mostrou acima. Além disso, é contrário à Escritura criar tradições a fim de, pela observância delas, satisfazermos pelos pecados ou merecermos ser justificados. Então, eles apontam duas coisas aqui. É contra o Evangelho estabelecer essas coisas que eles estabelecem. Além disso, é contrário às Escrituras criar novas tradições para a observância do povo. A Bíblia não fala sobre isso, tradições e mandamentos de homens que devemos evitar? Então, aí está o argumento protestante. Eles desenvolvem mais e continuam. Da mesma forma, os autores das tradições agem contra o mandamento de Deus quando põem pecado em alimentos, dias e coisas semelhantes, e oneram a igreja com a escravidão da lei, como se, para merecer a justificação, fosse necessário que existisse entre os cristãos um culto semelhante ao Levítico, de cuja ordenação Deus houvesse incumbido os apóstolos e os bispos. Pois é assim que escrevem alguns, e parece que os pontífices, em parte, foram enganados com o exemplo da lei mosaica. Daí provém cargas como essas. É pecado mortal fazer trabalho manual em dias santos, ainda que não haja ofensa a outros. Que certos alimentos poluem a consciência. Que jejuns, não os naturais, ou seja, os que acontecem porque a pessoa realmente não tem apetite, né? Mas os aflitivos, aquela que a pessoa diz, eu não vou comer deliberadamente, são obras que reconciliam a Deus. Que é pecado mortal omitir as horas canônicas, e assim por diante. Veja o que está acontecendo aqui. Eles estão dizendo que assim a Igreja Católica tem ensinado, muitos na Igreja Católica têm ensinado, e aparentemente muitos papas e líderes da posição mais alta têm aprovado desse ensino, ensinar que as pessoas devem, então, abster de certos alimentos, tem dias santos, o domingo principalmente, né, um dia que não se pode trabalhar. E se você não guardar essas horas santas, essas horas que a Igreja declara são horas santas, isso vira um pecado que vai acabar em prejuízo da sua salvação. Você será perdido por causa de pecados como esse. Então, para merecer a justificação, é necessário que uma pessoa, um cristão, guarde essas regras. Agora, note que o que eles estão dizendo é que, em última análise, o que isso produz é o quê? Salvação por obras, que é contrário ao Evangelho. E é interessante que essa objeção que eles têm é uma objeção que aplica-se ao Adventismo. O Adventismo ensina o quê? Que as pessoas, enfim, acabam tendo que guardar o sábado para serem realmente pessoas cristãs, para serem realmente pessoas salvas. Os que não guardam o sábado, na verdade, não estão em comunhão com Deus. E essa forma de falar é exatamente o que eles estão declarando aqui. Isso é contrário ao Evangelho, isso é legalismo, isso é heresia. O próximo parágrafo da confissão, então, prossegue. De onde têm os bispos o direito de impor tais tradições às igrejas para envidar as consciências, quando Pedro proíbe impor jugo aos discípulos? E Paulo diz que o poder lhes foi dado para edificação, não para destruição. Por que multiplicam os pecados mediante tais tradições? Existem, porém, claros testemunhos que proíbem fazer tradições para reconciliar a Deus ou como se fossem necessárias para a salvação. Diz Paulo em Colossenses 2:16: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Também, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, fazeis ordenanças: não manuseis, não proveis, não toqueis. Todas essas coisas, com uso, se destroem e são preceitos e doutrinas dos homens, e têm aparência de sabedoria. Colossenses 2:20-23. Em Tito 1:14, não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, assim são passagens que eles apresentam para dizer que a igreja não pode ficar inventando tradições. E a questão, especialmente em relação ao sábado, dizer que tem um dia de descanso, ninguém pode ser julgado por isso, ou comida e bebida. Essas coisas, não pode comer carne em determinados dias, tal como a Igreja Católica inventou. Eles prosseguem, então, citando ainda Jesus. Em Mateus 15:14, diz Cristo, a respeito daqueles que exigem tradições: deixai-os. São cegos e guias dos cegos, e reprova tais cultos. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Se os bispos têm o direito de onerar as consciências com tais tradições, então por que a Escritura proíbe tantas vezes estabelecer tradições? Por que lhes chama doutrinas de demônios? Foi em vão que o Espírito Santo preveniu contra isso? Segue-se, portanto, que, visto as ordenações instituídas como necessárias, ou com a ideia de merecer a justificação, conflitarem com o Evangelho, não é lícito aos bispos instituir tais cultos ou exigi-los como necessários. Veja bem, a explicação aqui que eles estão dizendo. A igreja não pode estabelecer isso e dizer que é necessário. A igreja, claro, pode marcar um dia para alguma coisa, mas aquilo ali é uma coisa que o crente só é obrigado a obedecer o que a Bíblia diz. Outra coisa, a igreja pode fazer suas estruturas e tal, mas não pode impor sobre ninguém a não ser aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, nunca poderia dizer: você está pecando se você não fizer assim ou se você não aceitar essa regra. E eles então prosseguem: pois é necessário preservar nas igrejas a doutrina da liberdade cristã, de que não é necessária a servidão da lei para a justificação, conforme está escrito em Gálatas: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. É necessário preservar o artigo principal do Evangelho, que alcançamos a graça pela fé em Cristo, não por determinadas observâncias ou por cultos instituídos pelos homens. Que se deve pensar, portanto, do domingo e de similares ritos da igreja? A isso respondem os nossos, ou seja, os protestantes: ser lícito aos bispos ou pastores fazer ordenações para que as coisas sejam feitas com ordem na igreja, não a fim de por elas satisfazermos por pecados ou se obrigarem as consciências a que as tenham na conta de cultos necessários. Assim, Paulo ordena que na congregação as mulheres velem a cabeça e que os intérpretes na igreja sejam ouvidos um após o outro. 1 Coríntios 11, seguinte. Ou seja, a confissão está explicando: é permitido à igreja estabelecer horários para culto, sim, claro, para boa ordem da igreja, mas não como necessário dizer: quem não fizer assim está pecando. Está entendendo bem? É claro, cada congregação tem o seu modo de fazer, um marca um horário, outro, mas ninguém pode estabelecer: isso é regra e quem não fizer assim está pecando. É o que eles estão contendendo. Eles prosseguem então falando assim: é conveniente, ou convém que seja, né, que as igrejas, por causa do amor e da tranquilidade, obedeçam a tais ordenações e as conservem até onde um não ofenda o outro, fazendo, pelo contrário, tudo nas igrejas com ordem e sem tumulto. Contudo, de tal maneira que não se onerem as consciências, ou seja, que ninguém que resolver: eu não vou participar, a igreja está falando isso, mas eu não tenho que fazer isso, a pessoa não se sinta culpada: ah, estou pecando, está vendo? Contudo, de tal maneira que não se onerem as consciências, de forma que pensem serem coisas necessárias para a salvação e julguem que pecam quando as violam sem escândalo. Ou seja, se alguém não participa de uma coisa que a igreja marca, a pessoa faz isso de uma forma pacífica, a pessoa fica sentindo culpada: eu pequei. É isso que não pode. Assim como ninguém dirá ter pecado a mulher que, sem escândalo, se apresenta em público de cabeça descoberta. Quer dizer, se o lugar onde você mora não é escândalo, você está não usando o véu, então não há escândalo nisso, ninguém vai dizer que é pecado você fazer isso. Próximo trecho da confissão. Tal é a observância do domingo, da Páscoa, do Pentecoste e de feriados e ritos semelhantes, pois é incorreto o pensamento dos que julgam que a observância do domingo em lugar do sábado foi instituída como necessária pela autoridade da Igreja. Foi a Escritura que abrogou o sábado, não a Igreja. Agora veja que aqui eles estão atacando direto agora. Estão dizendo, olha, a pessoa que acha que a Igreja tem autoridade para instituir o domingo como um sábado, está errado, porque o sábado foi abrogado, e não por autoridade da Igreja, mas pela própria Escritura. Deus é que falou que o sábado morreu. Então a Igreja não tem nada que mexer com isso. E continua então dizendo, porque depois de revelado o Evangelho, podem omitir-se todas as cerimônias mosaicas. Contudo, visto que era necessário estabelecer um dia determinado, a fim de que o povo soubesse quando deveria reunir-se, é manifesto que a Igreja destinou o domingo para esse fim. Veja, não para um dia de descanso, mas para o fim de reuniões. E parece que a solução agradou tanto mais por esta razão adicional, terem os homens um exemplo de liberdade cristã e saberem que nem o sábado, nem qualquer outro dia é a observância necessária. Está vendo bem? A definição da Constituição de Augsburgo é claríssima. É a posição da reforma que nós estamos aqui apresentando aos irmãos. Mais um parágrafo da Confissão em sequência. Há discussões inauditas sobre a mudança da lei, sobre cerimônias da nova lei, sobre a mudança do sábado. Tudo isso se originou da falsa persuasão de que na Igreja deveria haver culto semelhante ao Levítico e de que Cristo comissionou os apóstolos e os bispos de inventarem novas cerimônias necessárias para a salvação. É muito perspicaz o que eles estão dizendo aqui. O que eles estão dizendo é o seguinte: as pessoas não conseguem escapar de uma espécie de culto levítico. Ou seja, o Velho Testamento. O Velho Testamento estabelece coisas que era para aquela época, mas as pessoas não conseguem aceitar isso e querem ainda fazer no Novo Testamento um Velho Testamento. E querem transportar coisas de lá que morreram. E querem trazer essas coisas. E o catolicismo faz isso uma série de maneiras. Inclusive até com o conceito de um sacrifício que tem que ser oferecido constantemente na Igreja, com a missa. E uma série de outras coisas, roupas clericais, porque o Velho Testamento tem isso. Então existe um sentido em que podemos dizer que o catolicismo é uma mistura estranha de cristianismo com judaísmo com paganismo. E é uma mistura que acaba se tornando fatal. E é isso que eles estão dizendo aqui. As pessoas acabam querendo ser muito veterotestamentários, não conseguem realmente aceitar o Novo Testamento tal como ele é. Acabam querendo perpetuar um culto semelhante ao Levítico. Então a confissão encerra essa discussão dizendo assim: esses erros se insinuaram na Igreja porque não se ensinou de maneira suficientemente clara a justiça da fé, salvação pela fé. Alguns sustentam que a observância do domingo, na verdade, não é de direito divino, mas como que é de direito divino? Ou seja, não é que Deus mandou, mas é como se Deus tivesse mandado. Prescrevem, com respeito a dias santos, que em medida é lícito trabalhar, que outra coisa são tais disputas, senão laços para as consciências. Ou seja, tem gente que fica assim, está certo que não está na Bíblia, mas é igual se estivesse. Para que serve uma discussão assim, a não ser para ser um laço para a consciência? E então, a confissão conclui assim: pois ainda que procuram mitigar as tradições, contudo, jamais se pode alcançar a equidade enquanto permanecer a opinião de que são necessárias. De que se você não fizer, você está pecando. E essa opinião necessariamente permanece onde se ignora a justiça da fé e a liberdade cristã, que a salvação é pela fé somente e que, como cristãos, nós gozamos liberdade cristã, nós não precisamos guardar esse tipo de regra. Então essa é uma declaração muito útil para entendermos a posição que os reformadores chegaram sobre a questão do sábado. O Heinrich Bullinger, outro dos reformadores, em 1562, elaborou a Segunda Confissão Helvética. Essa foi adotada pelas igrejas reformadas na Suíça, França, Escócia, Hungria, Polônia e algumas outras. Então você vê uma série de países onde os protestantes adotaram essa confissão de fé. Nela nós encontramos a mesma posição. Leia comigo também esse texto que está também na folha aí. O que declara a Segunda Confissão Helvética sobre a questão do culto. O tempo necessário para o culto. Debaixo desse cabeçalho diz: Embora não esteja a religião limitada pelo tempo, contudo não pode ser cultivada ou praticada sem distribuição e arranjo próprio do tempo. Toda igreja, portanto, escolhe determinado horário para as orações públicas, a pregação do Evangelho e a celebração dos sacramentos, não sendo permitido a ninguém transtornar esse horário da igreja a seu bel prazer, ninguém que é parte daquela igreja específica. Pois, a não ser que algum tempo livre seja reservado ao exercício da religião, sem dúvida os homens, absorvidos pelos seus negócios, estariam afastados dela. Agora, sobre o dia do Senhor. Por isso, vemos que nas igrejas antigas não havia apenas certas horas da semana destinadas às reuniões, mas que também o dia do Senhor, desde o tempo dos apóstolos, foi separado para as mesmas e para o santo repouso, prática essa acertadamente preservada por nossas igrejas para fins de culto e serviço no amor. Ou seja, o dia do Senhor, o domingo, deve ser um dia de reuniões da igreja. Isso foi exemplo apostólico da igreja primitiva, devemos manter esse precedente. A superstição agora, a confissão helvética agora fala uma coisa muito importante. Veja bem o que ela está dizendo. Neste ponto, entretanto, não cedemos às observâncias dos judeus e às superstições, pois não cremos que um dia seja mais santo do que outro. Nem pensamos que o repouso em si mesmo seja aceitável a Deus. Além disso, guardamos o dia do Senhor e não o sábado como livre observância. Agora veja essa declaração. Superstição é um título interessante. Na visão deles, na visão dos reformadores, acreditar que existe um dia santo, um dia de sábado, é superstição. Você dizer que o domingo é um sábado cristão é superstição. Você dizer que o domingo você não pode trabalhar porque não, esse dia é um dia especial, não pode trabalhar domingo. Gente, isso é superstição. Ele diz, nós não cedemos às superstições, nós não cedemos à ideia dos judeus que o sétimo dia é um dia que você não pode trabalhar, de jeito nenhum. Eles dizem o seguinte, o que nós temos é o dia do Senhor, e nós temos o dia do Senhor, não o sábado. Veja só, o dia do Senhor não é um sábado cristão, nós temos o dia do Senhor e não o sábado, e o dia do Senhor é um dia que nós guardamos como livre observância. Ou seja, se você quiser trabalhar, você pode, não é pecado trabalhar. Não há nada que impede de trabalhar, é uma livre observância. É uma questão que não torna pecado fazer outra atividade naquele dia. É apenas uma coisa que nós sugerimos, e se a pessoa participar de forma livre, voluntária, espontânea, nesse sentido apenas, é que a pessoa deveria separar aquele dia para se dedicar a culto e não participar de suas atividades seculares. Ok, então agora o Catecismo de Heidelberg. Esse catecismo também é logo do início do período da Reforma. O Catecismo de Heidelberg, quando ele está corretamente traduzido, e algumas edições em português não traduzem corretamente, mas o traduzem com uma linguagem particularmente sabatariana, que engana quem lê, mostra também que a posição de quem elaborou essa confissão não era uma posição sabatariana. Ela mostra apenas que existe um dia para culto, mas não um dia de descanso. Na pergunta 103, a pergunta é, o que Deus requer no quarto mandamento? E a resposta é a seguinte: em primeiro lugar, que seja guardado o ministério do Evangelho e da educação cristã e que eu seja assíduo na frequência da igreja, especialmente no dia do Senhor, para ouvir a palavra, participar dos santos sacramentos, invocar o Senhor publicamente e oferecer serviço cristão aos necessitados. Em segundo lugar, que eu cesse as obras de perversidade todos os dias da minha vida, permita que Deus trabalhe em mim por intermédio do Espírito e assim comece nesta vida um Shabá eterno, um descanso eterno. Veja então a posição que eles dizem. Você está atendendo a tudo que pode ser aplicado a nós do quarto mandamento quando você apoia a igreja e você frequenta a igreja no dia do Senhor. Veja que não há nenhuma proibição de trabalho, nenhuma ordem de descansar, de dedicar todo o seu tempo à adoração. Você vai à igreja no dia do Senhor, no domingo, você cumpriu o seu papel nesse respeito. E em segundo lugar, a parte de descanso, você deve descansar das obras malignas durante todo o percurso de sua vida, não apenas um dia por semana. Isso aqui é muito interessante porque a posição que eles têm é uma posição muito semelhante à posição da igreja primitiva que nós estudamos. A única aplicação de descanso é você deve descansar de obras malignas. Nenhum outro tipo de descanso é necessário nesse sentido para os cristãos hoje. Claro que nós devemos descansar das labutas diárias e do trabalho secular em alguns momentos, mas não há uma lei bíblica sobre quando e como e com que frequência, quantos dias, né, por semana ou tal. O descanso o crente tem que ter é o descanso das obras malignas, e não um dia por semana, mas todos os dias da vida. Então que isso seja a nossa prática. O que você pode fazer na segunda e na terça, você pode fazer no sábado e no domingo. O que você não pode fazer no sábado ou no domingo é o que você não pode fazer em qualquer dia, porque ofende a Deus em questões morais. Bem, Calvino tem essa mesma posição, nós vamos ler alguma coisa sobre Calvino. Calvino, reformador francês que liderou a reforma em Genebra, na Suíça, também está em perfeita harmonia com os outros da primeira geração de reforma. Ele sustenta que o sábado faz parte daquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que caducou e com a introdução de um novo caminho, um caminho superior na nova aliança. E ele diz também que o sábado é parte das sombras de bens vindouros, não a substância real das coisas, aquilo que diz em Colossenses 2, ele aplica ao dia de sábado. O livro do Shabá para o Dia do Senhor explica que, na visão de Calvino, havia uma necessidade prática para um dia de adoração, e por isso o domingo foi destinado para isso, mas não para um dia de descanso. O descanso era apenas um pré-anúncio no Velho Testamento do descanso espiritual que a salvação em Cristo traz. Então, vamos ler algumas das suas palavras nesse respeito. Calvino tem nas Institutas da religião cristã, a seguinte declaração. Distante deve estar, portanto, dos cristãos, a supersticiosa observância de dias. A supersticiosa observância de dias. Ou seja, não venha com sabatarianismo nem para sétimo dia, nem para primeiro dia. Isso deve ficar longe dos crentes. Sou compelido, ele continua, sou compelido a estender-me um pouco mais aqui, porque alguns espíritos inquietos estão hoje a causar tumulto por causa do dia do Senhor. Inquinam o povo cristão de ser nutrido no judaísmo, porquanto retém certa observância de dias. Veja, qual observância de dias? O dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Ele está dizendo que as pessoas estão voltando para o judaísmo, só que no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Eu, porém, respondo, Calvino diz, que esses dias são por nós observados aquém do judaísmo, porque nesta matéria diferimos dos judeus, por larga diferença, pois não o celebramos como uma cerimônia revestida com religiosidade a mais estrita, pela qual pensamos representar-se um mistério espiritual. Pelo contrário, tomamo-lo como um remédio necessário para reter-se ordem na igreja. Ou seja, nós temos o dia do Senhor só como uma coisa necessária para manter a igreja funcionando de uma forma ordenada, uma forma não caótica. E aí ele explica, se superstição se teme, nos dias de guarda judaicos, havia mais de perigo que nos dias do Senhor que agora os cristãos observem. Pois visto que, para evitar-se a superstição, isto se impunha, foi abolido o dia sagrado dos judeus, porque era necessário para conservarem-se o decoro, a ordem, a paz na igreja. Outro dia, o domingo, foi destinado para esse fim. Ou seja, o que Calvino está dizendo é o seguinte. Para evitar que alguém continuasse a ter aquela ideia de que o dia que a igreja se reúne é um dia de descanso, para evitar essa confusão, veja o que Deus fez em sua sabedoria. Calvino diz, Deus aboliu totalmente o sábado, que é o sétimo dia, e marcou o dia de culto o primeiro dia. Por quê? Porque o primeiro dia nunca houve mandamento positivo na Bíblia dizendo, nesse dia você tem que descansar. Veja o que Calvino está dizendo. Se a Bíblia tivesse falado agora e daqui para frente, os cristãos continuam reunindo no sábado, no sétimo dia. Então os cristãos teriam talvez uma tendência de pensar. Ah, então aquilo que a Bíblia diz sobre o sábado continua valendo. Está entendendo? Então Calvino diz não. Então para evitar essa confusão, aboliu totalmente o sétimo dia. E para que a igreja tivesse os seus cultos, outro dia foi destinado, um dia onde nunca houve regra de guarda. Aí você já sabe, esse dia é o dia de culto. Mas nunca teve regra sobre guardar esse dia. Essa é a sua explicação aqui. Então, continuando. Ele diz, a síntese do mandamento seja, como aos judeus a verdade era comunicada sob prefiguração, assim a nós se nos outorga sem sombras. Em primeiro lugar, para que por toda a vida observemos um perpétuo sabatismo de nossos labores, a fim de que o Senhor em nós opere por seu Espírito, ou seja, nunca tentar ganhar sua própria salvação por suas obras, mas deixa Deus salvar pelo seu Espírito. Em segundo lugar, para que cada um individualmente, quantas vezes disponha de lazer, se exercite diligentemente na piedosa reflexão das obras de Deus. Então, ainda, para que todos Há um tempo, observemos a legítima ordem da igreja, ou seja, reuniões públicas, constituída para ouvir-se a palavra, para a administração dos sacramentos, para as orações públicas. Em terceiro lugar, para que não oprimamos desumanamente os que nos estão sujeitos. Então, essa é a função que nós podemos aplicar. Nós devemos entender que o sábado, a lei do sábado no Velho Testamento nos ensina as três coisas. Em primeiro lugar, que a salvação é do Senhor, que nós não devemos ganhar a salvação por nossos próprios esforços. Em segundo lugar, que a igreja deve se reunir em horários marcados. Em terceiro lugar, que nós não devemos oprimir aqueles que trabalham para nós. Então, o próximo parágrafo da Institutas, ele continua e diz assim: desvanecem-se, destarte, as nugas dos falsos profetas que, em séculos transatos, imbuíram o povo de uma opinião judaica, asseverando nada mais haver sido arrogado, senão o que era cerimonial neste mandamento. Com isto, entendem em seu linguajar a fixação do dia sétimo, mas permanecer o que é moral, isto é, a observância de um dia da semana. Agora, veja bem, irmãos, o que Calvino fez aqui é que ele atacou diretamente a posição sabatariana do primeiro dia da semana. Agora, ele diz, destarte, dessa maneira, você desvanece, você derruba, você explode os ensinos dos falsos profetas. Veja bem o que ele diz, os falsos profetas. Ele não está dizendo que os puritanos que vieram depois dele eram falsos profetas, porque os puritanos ainda não haviam aparecido em cena. O que ele estava simplesmente dizendo é o seguinte: até hoje, quem ensinou isso, quem ensinou que o dia de domingo é um dia de guarda, era falso profeta. E os falsos profetas colocaram sobre a igreja uma opinião judaica. E o argumento falso dos falsos profetas era esse: que no mandamento, no quarto mandamento, o que foi abrogado é só o que é cerimonial, e eles definem que o que é cerimonial é que seja o sétimo dia. Mas o que permanece e é moral é que você tem que guardar um dia em sete. Para ele, ele diz, isso aí é o ensino falso de falsos profetas e é judaizante. Agora, a opinião de Calvino, então, é muito clara nesse respeito. E eu fico abismado, porque tem pessoas hoje que estão escrevendo material, e eu mesmo já vi pessoas fazendo declarações assim, dizendo que, não, mas Calvino era sabatariano sim, as pessoas não entendem Calvino. Como não entende? Não entendem Calvino eles. Pessoas que estão querendo dizer que Calvino era a favor do sabatarianismo precisam ler de novo o que ele disse. Bem, ele continua e diz assim: com efeito, isto outra coisa não é que mudar o dia em despeito dos judeus e reter em mente a mesma santidade do dia, uma vez que ainda nos permanece nos dias sentido de mistério igual ao que tinha lugar entre os judeus. Ou seja, isso é a mesma coisa de manter a superstição judaica, só mudar o dia. Calvino continua: e vemos, de fato, que proveito hajam fruído com tal doutrina. Pois quantos deles se lhes apegam às estipulações, superam três vezes aos judeus em sua crassa e carnal superstição de sabatismo, de sorte que as reprimendas que se leem em Isaías nada menos lhes convenham hoje que aqueles a quem o profeta increpava em seu tempo. E isso é muito forte. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: aliás, eles são tão supersticiosos que o que os sabatarianos do primeiro dia fazem é que eles ainda guardam o domingo de uma forma mais fanática e mais supersticiosa do que os judeus guardavam o sétimo dia. Ainda fica pior o que eles fazem. E, gente, essa palavra de Calvino não só é correta em relação a uma revisão histórica, como ela acaba se provando profética sobre o que aconteceu no movimento reformado entre os sabatarianos, que se tornaram também mais enjoados sobre o sábado do que os judeus. Mas veja então: contudo, importa manter-se precipuamente o ensino geral para que a religião não pereça ou enlargueça entre nós. Devem ser realizadas diligentemente as reuniões sagradas e atenção se deve dar aos meios externos que servem a fomentar o culto de Deus. Ou seja, o domingo deve ser um dia, sim, para o culto de Deus. Tem que ter um culto público, tem que ser com hora marcada. Essas coisas, é claro, continuam. Ok, então essa é a posição de Calvino. Então veja bem, para o reformador, o aspecto cerimonial é muito mais do que dizer o sétimo dia é o elemento cerimonial. Para Calvino, o cerimonial abrange a maneira de observar esse dia, ou seja, a abstenção rigorosa de trabalho um dia em sete é superstição, porque está pegando o elemento cerimonial do sábado mosaico. Além disso, O Shabat cristão não existe no sentido literal para Calvino. O sábado deve ser classificado junto com circuncisão, com sacrifícios de animais, e isso é coisa que era parte da educação espiritual de Israel no período antes da plenitude do tempo, antes que a verdade viesse, a verdade que vem para dissolver as sombras. A verdade da nova aliança. E uma vez que a substância chega com Cristo, aquilo que as cerimônias prefiguravam não é mais necessário se entender através dos símbolos. E, portanto, com Cristo presente, desde o primeiro advento, nós não precisamos mais dos tipos externos e, conforme Calvino, então nós não precisamos mais de um dia de guarda. Calvino admite que o Shabat pode nos dar algumas lições. Ele reconhece que o Shabat nos mostra que nós não podemos oprimir trabalhadores, temos que dar folga para os que trabalham, temos que reconhecer que nós precisamos de algum descanso pessoal. Também nós temos que aprender com ele a lição de que existe um descanso eterno para o povo de Deus, simbolizado por ele, e nós devemos então entrar nesse descanso, descansando das obras perversas e confiando em Cristo como nosso Salvador, não labutando com nossos próprios esforços para constituir a nossa própria salvação. É interessante que, quando Calvino fala sobre a questão de judaizar, né? Quando ele tem um dia de culto, o domingo é dia de culto, mesmo assim ele tem tanta preocupação de não cair numa prática judaizante que ele se justifica e diz o seguinte: olha, sim, domingo é um dia de culto, mas aí ele explica assim: mas minha resposta é que de modo algum observamos dias como se houvesse algo de sagrado nos feriados, ou como se não fosse legítimo trabalhar durante os mesmos. Trata-se, porém, de um respeito ao governo e à ordem, e não aos dias. Ou seja, no nosso país, o governo estabelece o dia como dia para parar de trabalhar. A gente respeita por isso, não porque o dia seja sagrado. A gente respeita só por esse motivo, não que não seja legítimo trabalhar, não que seja pecado trabalhar domingo. Não, de jeito nenhum é o que ele tem a dizer sobre isso. Então, o domingo é colocado como um dia para culto, mas não um dia de guarda, conforme a sua forma de colocar. Inclusive, Calvino se recusa a se apegar ao número 7 e colocar a igreja sob esse jugo de servidão. Ele diz: você tem que descansar, sim, mas quanto tempo? Você que sabe. Você tem que tomar cuidado com sua saúde, com suas necessidades, e tem que priorizar o culto de Deus em determinado tempo, mas você não vai ter uma regra em Calvino, nem de um dia em 7 ser necessário para o descanso. Ok, então nós temos várias outras declarações dele que eu posso ler. Deixe-me ler apenas mais uma citação dele. Ele diz que o Senhor queria dar uma figura do descanso espiritual a Israel quando ele estabeleceu o sábado. Aí ele diz o seguinte: no que diz respeito a essa razão, não resta dúvida de que ela deixou de existir em Cristo, pois ele, Jesus, é a verdade por cuja presença todas as figuras cessam. Ele é a realidade que, vindo ao mundo, faz com que todas as sombras sejam abandonadas. Daí afirma Paulo em Colossenses 2, 16 e 17, que o sábado tem sido sombra de bens vindouros. Ele declara essa mesma realidade também em Romanos 6, 8, onde ensina que já morremos com Cristo, a fim de que pela sua morte nós morrêssemos para a corrupção da carne. Isto não se dá durante um dia em 7, mas durante todo o curso de nossas vidas, até que estejamos totalmente mortos a nós mesmos e preenchidos com a vida de Deus. Portanto, os cristãos devem manter-se longe da supersticiosa observância de dias. Aí ele continua dizendo o seguinte: por consequência, o sábado tem sido abrogado. Ainda assim, é necessário que tenhamos reuniões em dias específicos para ouvir a palavra de Deus. E aí ele vai dizendo outras coisas. Então, a posição de Calvino é bem clara em vários dos seus escritos, onde ele mostra essa postura. E na vida pessoal dele, se você estudar algum material biográfico sobre Calvino, você percebe como ele, pessoalmente, se comportava no domingo. É muito interessante. John Knox, que veio a ser um sabatariano, conheceu Calvino, aprendeu com Calvino, não seguiu Calvino nesse ponto, mas João Knox, certa vez, quando visitou Calvino em sua residência, em dia de domingo à tarde, o encontrou jogando jogos com outras pessoas. E isso era prática comum de Calvino. De manhã ele ia na igreja, de tarde ele se divertia. Também, uma coisa interessante aconteceu, conforme o historiador Guizot, que fez investigação detalhada da vida de Calvino. Em determinada ocasião, quando Calvino estava pastoreando a igreja em Genebra, um grupo de teatro estava na cidade e queria apresentar, e se poderia apresentar no domingo. Não, Calvino foi consultado se deveria ser realizado no domingo essa peça teatral. Ele aprovou que fosse realmente apresentado no domingo. Inclusive, não só aprovou, como mudou o horário de culto naquele domingo para que a sua congregação não tivesse nenhum impedimento de ir e frequentar também ao teatro e ir também no mesmo dia na igreja. Ele também pessoalmente foi e viu a peça. Naqueles dias não tinham tanto entretenimento, não era todo dia que tinha um grupo teatral na cidade e tal. Mas seria mais ou menos como os nossos dias, um jogo importante, tipo o final da Copa do Mundo, ou o final de um campeonato, né? Um jogo que envolve um clube aqui de Minas Gerais, um clube esportivo que membros da igreja podem gostar muito dele, né? De repente, um dos nossos times aqui de Belo Horizonte está jogando na final do Campeonato Brasileiro, não o Brasileirão, e vai coincidir o horário do nosso culto com o horário do jogo. Então, sabendo disso, já uma semana antes, nós já fazemos o seguinte, gente, domingo que vem, vamos mudar o horário do culto vai ser outro, assim quem é torcedor do time vai lá e vê o jogo tranquilamente, pode vir na igreja também. Agora, se nós falamos dessa maneira hoje, as pessoas vão se chocar, né? E vão dizer assim, onde essas pessoas foram? Não se faz mais como antigamente, né? Antigamente o quê, gente? Existe algum conflito entre você ser um cristão e ir ao teatro, ir ao cinema, assistir jogos, ir ao estádio, ver jogos? Existe algum conflito entre isso? Não, não existe. De forma que, se essas coisas nós não podemos estipular as horas, o mundo marca conforme o seu bel prazer, e nós, como cristãos, marcamos os cultos em consideração ao que é mais conveniente para os irmãos, nesse aspecto também que mal há, entende? Por que nós não marcamos o culto domingo, 6 horas da manhã? Aí nós podemos dizer, né, Jesus ressuscitou cedo no dia, quando chegaram lá no raiar do sol, já havia ressuscitado. Se a comemoração do domingo é a ressurreição de Cristo, vamos marcar o culto de domingo para 6 horas da manhã. Por que nós não fazemos isso? Algumas igrejas têm feito isso durante a história. Sabe por que nós não fazemos? Porque é inconveniente para as pessoas. E nós queremos favorecer o maior número de pessoas a frequentar o culto de uma forma conveniente. É assim que nós estudamos qual horário de marcar o culto. Agora, se isso é verdade, e existe um evento como esse que eu citei, um jogo importante ou outra coisa importante acontecendo na cidade, qual a diferença entre marcar o culto hoje para 9h30 e em outro dia dizer não, o Brasil vai estar jogando com a Alemanha, final da Copa do Mundo, e vai coincidir com a escola dominical. Vamos marcar a escola dominical, a gente faz a escola dominical mais à tarde, depois do jogo. Quer dizer, Calvino diria amém. Entende? Essa era a sua posição. Você vê que essas pessoas, elas não eram fanáticas e radicais. Elas eram pessoas bem equilibradas, bem pé no chão. E lidavam com a coisa assim. E o fim das contas é que todo mundo ia na igreja o mesmo tanto, aprendia muito bem a Bíblia e tinha todas as condições de serem crentes fiéis. E então o propósito de Deus para a igreja não é violado em nenhum sentido por esse tipo de conduta. Bem, então como você vê essa postura de Calvino em relação ao domingo, é muito importante enfatizar, como eu já disse antes, que algumas pessoas estão hoje distorcendo as coisas históricas sobre os reformadores e querem colocar mais pessoas do seu lado. Há pessoas que estão tentando fazer uma ponte entre reformadores como Calvino e os puritanos nessa questão, mas isso não passa de manipulação histórica. Eu não sei, eu acho que muitas pessoas realmente falam na sua ingenuidade e não estão informadas adequadamente sobre essas coisas, mas uma pessoa historicamente esclarecida vai saber que não existe como falar que os reformadores estavam ali a favor da guarda do domingo. Alguns sim, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas se torna bem importante entender, irmãos, que ao longo da história, muitos grandes mestres da igreja cristã, homens como Inácio, Jerônimo, Agostinho, Lutero e outros tantos que nós citamos aqui, encontraram razões convincentes na Bíblia para descartar totalmente a guarda de um dia em 7 e dizer que isso não pode ser imposto sobre os cristãos. Aceitaram Colossenses 2, 16 e 17 como uma palavra final nesse assunto e não existe nada para ser mais sabatariano. Ok, mas vamos então seguir em frente e falar sobre o surgimento do sabatarianismo entre os protestantes. Como em alguns outros aspectos, os reformadores não eram uma cabeça apenas, eles tinham divergências, né? E alguns eram, vamos dizer assim, dispostos a ir mais longe em termos de reforma do que outros. Alguns dos primeiros reformadores não perceberam as implicações das escrituras e de sola escritura nessa questão, e nós podemos observar, por exemplo, que o Zwinglio, o Martin Bucer e o Pedro Martin não chegaram a questionar o sabatarianismo católico em suas congregações. Mas, ainda assim, a posição de Lutero, Calvino e da maioria, na verdade, dos reformadores, rapidamente persuadiu a comunidade reformada no continente e prevaleceu. De forma que no continente, ou seja, não na Inglaterra e Irlanda, mas no continente europeu, o sabatarianismo sumiu muito rapidamente entre as igrejas protestantes. Agora, apareceu, eventualmente, um sabatarianismo inglês, na Inglaterra, na Escócia, principalmente, País de Gales, ali na Bretânia. Esse desenvolvimento aconteceu um pouco mais tarde. Aconteceu, na verdade, começou mais no final do século XVI, não no início do século XVI, quando a Reforma começou. O que a Reforma fez é que a Reforma acabou com o domingo como dia de guarda. As pessoas entenderam que o domingo não é dia de guarda, é o dia do Senhor, é o dia de culto. Mas isso gerou uma certa liberdade que criou certo constrangimento para muitas pessoas, porque essa liberdade foi, às vezes, mal administrada. E o que acontece é que abusos, às vezes, levam pessoas a criar regras que não são justificadas para conter os abusos. As pessoas fazem uma cerca em volta do que é mandamento através de fazer aquilo que não é um mandamento de homens. E isso aconteceu na Inglaterra. No anglicanismo, pessoas começaram a cada vez mais e mais fazer suas atividades normais no domingo, depois da queda da instituição católica. Depois da reforma protestante, pessoas passaram a tratar o dia cada vez como qualquer outro dia da semana. Mas quando isso acontecia, evidente, o culto também sofria porque muitas pessoas se envolviam com outras atividades e não iam ao culto na igreja. E pessoas que não tinham prazer nas coisas de Deus, não tinham interesse, não iam nos cultos no domingo e diziam, afinal de contas, esse negócio não é diferente. Então, aquilo não era coisa do catolicismo, que você não pode fazer nada no domingo. Então, ao invés de reconhecer que pessoas que agem dessa forma, simplesmente são pessoas carnais e que precisam de se converter, e não precisam de uma regra para enredá-las, para estarem na igreja no domingo, alguns na Inglaterra começaram, por fim, a trazer uma espécie de sabatarianismo de volta e ressuscitá-lo. E isso pegou fogo na Inglaterra e virou um ponto de muita controvérsia. É interessante observar que os primeiros reformadores ingleses, pessoas como Tyndale e Frith e outros importantes, eles eram anti-sabatarianos, radicalmente contra. Eles não aceitavam essa questão de sabatarianismo em nenhum sentido, mas eles não foram seguidos, né, pela geração que se levantou após a sua morte. Uma nova ênfase na questão do domingo apareceu, inclusive um domingo até mais rigoroso do que o domingo judaico. Eu vou explicar por quê. A primeira obra escrita que vem defendendo realmente o sábado cristão como o domingo foi um livro que foi impresso pela primeira vez em 1559, um livro chamado A Doutrina do Sábado, escrito por Nicholas Boundy. E esse livro foi publicado novamente numa edição ainda maior em 1606. Agora, esse livro teve muita influência na Inglaterra. E daí adiante, na Escócia e o pessoal de língua inglesa em geral, daí em diante, uma controvérsia enorme se aflorou. Um dos defensores do sabatarianismo disse que a briga era tão intensa, pessoas de um lado defendendo que o domingo é um sábado cristão, do outro lado pessoas dizendo que não é. Um dos próprios defensores do sabatarianismo disse que o sábado já não tem mais descanso. Tanta briga a respeito dele, né? E outra coisa interessante, irmãos, é que os puritanos, no início do movimento puritano, estavam bem divididos sobre esse tema. Havia puritanos sabatarianos e havia puritanos que não eram sabatarianos. Porém, fora do movimento puritano, os anglicanos tomaram uma posição anti-sabatariana. E acabou se tornando meio que aquela coisa, você está com eles ou conosco? E o que influiu em muitos dos puritanos acabarem migrando para a posição sabatariana. E acabou que se foi rotulado, a posição sabatariana é a posição puritana. Então as pessoas, assim que entenderam a coisa dessa maneira, que queriam dizer, eu sou puritano, mais ou menos tinham que dizer, então também sou sabatariano, né? Senão não sou exatamente um puritano, eu quero ser um puritano. Parece que a psicologia da coisa teve algum aspecto assim. Mas o que aconteceu é que eles tomaram um novo rumo com esse negócio. Veja em Isaías, no capítulo 58. O que aconteceu, na verdade, o sabatarianismo inglês gerou um sabatarianismo tão rigoroso porque ele se baseou aqui em Isaías 58, o verso 13, onde nós lemos o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar de teus próprios interesses no meu santo dia. Essa palavra aqui, no inglês, na tradução que estava em circulação entre eles, diz deixar de cuidar do teu prazer no meu santo dia. Do teu prazer, mas isso é uma tradução que naquela época poderia ter duas interpretações. A interpretação que eles estavam dando é qualquer coisa que te dá prazer você tem que deixar de fazer. E, no entanto, o sentido do texto original é simplesmente deixar de fazer os seus próprios trabalhos seculares, os seus interesses nesse sentido. Você tem os seus interesses econômicos e você larga isso de lado e procura das coisas de Deus. É isso que deveria ser feito. Mas baseado nesse texto, eles começaram então a recriminar que as pessoas fizessem qualquer tipo de diversão, até a diversão que é importante para você relaxar, para descansar no dia de descanso. Você não podia bem descansar no dia do descanso, porque qualquer coisa que você faz para realmente relaxar e descansar, agora virou proibido, porque não, você não pode praticar o teu prazer. E aconteceu até isso. É muito interessante como isso aconteceu no país de língua inglesa, mas fora isso, no continente, isso foi muito criticado entre os holandeses, que a Holanda é bem perto ali da Inglaterra. Os teólogos reformados holandeses nessa época criticavam isso e chamavam isso do figmento anglicano, ou seja, da invenção anglicana agora, o sabatarianismo evangélico deles. No século XVII, na Holanda, muitos escritores escreveram contra isso, refutando detalhadamente a posição que veio a ser chamada a posição puritana de sabatarianismo, e os puritanos ingleses e escoceses ficavam meio perplexos porque esses homens, em outros aspectos, eles eram perfeitamente em coerência com eles doutrinariamente, eles eram reformados, calvinistas, só que eram antissabatarianos e os criticavam por serem sabatarianos. Eles ficavam meio que assim, né? Mas aqui quem é reformado é sabatariano. Mas não podiam dizer que eles não eram reformados porque eram impecáveis em sua doutrina. E, além disso, o que veio então acontecendo é o seguinte: na Inglaterra, essa controvérsia se prolongou e persistiu até que, por fim, o pensamento de um sábado cristão no domingo se tornou a ideia predominante entre as pessoas de persuasão reformada. E quando isso aconteceu, eles se consolidaram e passaram, então, a tratar a coisa como uma norma em suas igrejas. Como eles influenciaram a longo prazo a América do Norte, missionários foram para todo lado, levaram também esse conceito com eles. Agora, é muito interessante, irmãos, observar o seguinte. Hoje você vai encontrar algumas pessoas que tratam o sábado como coisa que sempre existiu. É muito interessante, quando você estuda sobre isso, você vai encontrar algumas pessoas, como Daniel Wilson, por exemplo. Ele escreve no início do século XIX, ele escreve o seguinte: a Igreja de Cristo, como um todo, no sentido correto desse termo, preservou esse ponto fundamental em todas as eras, ou seja, sempre guardou o domingo como sábado. Isso é uma informação tão distorcida. O que ele está dizendo é que quem é a Igreja de Cristo mesmo sempre foi sabatariano. Agora, como é que ele pôde escrever uma coisa dessas? Bem, o que foi uma doutrina muito polêmica quando surgiu na Inglaterra e surgiu na Escócia, no século XVI, passou a ser predominante entre as igrejas reformadas, de forma que o cristianismo que esse homem conhecia era sabatariano. E então ele escreve dessa maneira, mas ele esquece o surgimento tardio e controverso dessa prática. Ele não conhece ou deliberadamente esquece. Mas afirmações desse tipo se tornam típicas em material sabatariano e você encontra hoje muita gente falando isso. A igreja sempre guardou o sábado. Antigamente as igrejas guardavam o domingo como um sábado. Hoje é que as igrejas... Quem diz? Isso é história distorcida, isso é falta de conhecimento histórico. Falar que é assim. A igreja sempre guardou o domingo como um sábado. A igreja sempre teve o sábado. Eu entendo a importância disso. Isso é, na verdade, fundamental da perspectiva de quem é sabatariano para a perpetuação da sua doutrina. Se eles deram um braço a torcer, que, na verdade, surgiu essa argumentação que procura ser bíblica, surgiu, na verdade, desde os dias da Reforma, porque antes disso ninguém argumentava nesses termos, e é, na verdade, uma inovação, então, na verdade, eles já se destruíram. E eles não vão dar essa colher de chá para seus adversários. Então, o que eles vão fazer é tentar manipular a história mesmo. Eles vão tentar encobrir o passado, reinventar a história. É o que pessoas em seitas fazem. E é, infelizmente, o que sabatarianos acabam fazendo também para sustentar sua doutrina. Então, não se impressione se você encontrar alguém que é sabatariano que vai dizer o seguinte: não, mas antigamente todas as igrejas faziam assim. Ele provavelmente leu isso em algum lugar, é vítima de uma deturpação da história inconsciente ou deliberada. Provavelmente não foi ele que inventou isso, ele ouviu isso com alguém. Mas é mentira. E é por isso que eu estou não somente dizendo para os irmãos a história, mas eu estou citando de fontes primárias, texto após texto após texto. Estou citando Calvino, estou citando Confissão de Augsburgo, citando Lutero, citando pais da igreja, igreja medieval. Porque os irmãos precisam entender isso. Isso aí é um argumento que as pessoas usam para intimidar pessoas que não conhecem a história. Então não seja desinformado e, portanto, intimidado. Conheça a história e não tema. Se as pessoas te falarem isso, então você faz o seguinte: entrega para eles nas mãos uma cópia, né, do Shabá para o dia do Senhor. Diz: lê isso aqui. Você vai abrir os olhos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos de estar livres desse tipo de engano de fato. Irmãos, semana que vem nós vamos voltar a falar sobre isso, falar um pouco sobre a origem do sabatismo do sétimo dia. Nós vamos encerrar então hoje fazendo uma oração. Vamos nos colocar de pé.